DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia e Sufo. Os destaques desta emissão de segunda-feira, 27 de maio de 2024. Em Moçambique, Manuel de Araújo é acusado de promover manifestações contra o maior partido da oposição.
As fichas que estão sendo preenchidas ao apoio ao candidato de Venâncio Modiano são preenchidas no Conselho Municipal. Eu acredito que ele é consciente de tudo isso.
Em Angola, o sonho de casa própria é ainda longe de se tornar realidade para a maioria.
O cimento, o ferro, tudo logo subiu através do cimento que está caro.
Na Guiné-Bissau, incumprimento de acordos leva a prolongamento da greve na saúde e na educação. E sondagens sugerem que partido no poder na África do Sul poderá perder a maioria parlamentar. Com as eleições em Moçambique previstas para outubro próximo, a RENAMO, o maior partido da oposição, vê-se confrontada com um problema suscetível de reduzir a zero as hipóteses de vitória do partido da Perdiz. Uma onda crescente de contestação interna, especialmente evidente nas bases do partido, opõe-se à liderança de Ossuf Momade. Como lidar com os descontentes dentro da RENAMO? António Cascais, com os pormenores.
A contestação interna ao recém-eleito presidente da RENAMO, Ossuf Momade, é de facto grande e explícita. Basta uma breve consulta das centenas de mensagens que usuários da DW enviaram para a página no Facebook, DW Português para a África, grande parte delas muito críticas ao presidente Ossuf Momade. Momade está a destruir todas as chances da RENAMO conseguir um bom resultado nas próximas eleições, escreve um usuário de nome Marcelino. E outro, de nome Manucho, adianta: somos contra o Momade, nós queremos o Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane, que chegou a ser candidato da RENAMO à Câmara Municipal de Maputo nas últimas eleições autárquicas, transformou-se de facto no rosto mais visível da contestação à liderança de Momade. O porta-voz da RENAMO, José Manteigas, tentou minimizar o problema, afirmando que o assunto Venâncio Mondlane é do passado, numa altura em que o deputado e membro do partido já recolhe assinaturas para concorrer à presidência da República contra o próprio Ossuf Momade. E há quem diga que Venâncio não está sozinho, tendo apoiantes de peso dentro da própria RENAMO. Um desses apoiantes poderá ser o quadro da RENAMO e edil de Quelimane, Manuel de Araújo. Quem o afirma é o delegado provincial da RENAMO na província da Zambézia, Inácio Reis. Segundo ele, Manuel de Araújo tem um papel-chave na onda de manifestações que estão a ocorrer daquela cidade contra o líder do partido, Momade. Manuel de Araújo é também conivente com pessoas do Conselho Municipal, por si liderado, que recolhem assinaturas de apoio a Venâncio Mondlane, afirma Inácio Reis.
As fichas que estão sendo preenchidas ao apoio ao candidato de Venâncio Mondlane são preenchidas no Conselho Municipal. Eu acredito que ele é consciente de tudo isso, porque no meu ponto de vista, ele como representante, que representa a RENAMO, acompanhando essa situação toda, ele poderia fazer uma intervenção rápida, mas ele, pelo menos até hoje, não tivemos nenhuma informação dele, nem pronunciar-se sobre isso.
A DW contactou hoje o edil de Quelimane, que se encontra ausente do país, mas Manuel de Araújo não respondeu à questão. O facto de Venâncio Mondlane se preparar para concorrer à presidência da República é suscetível de afundar ou condenar à insignificância a RENAMO ou, pelo contrário, enriquece a democracia. Dércio Alfazema, do Centro para a Democracia Multipartidária, responde.
Fragiliza a RENAMO porque poderá perder esses votos, mas para a democracia toda a gente é livre de participar e as pessoas vão ter mais opções em quem escolher, em quem votar. Isso é sempre bom e faz parte do direito constitucional.
Com todas estas divisões, no maior partido da oposição, uma coisa parece certa, na opinião de Dércio Alfazema. A Frelimo poderá ter jogo fácil na campanha eleitoral que se avizinha.
Estamos num jogo político e cada um explora a fragilidade dos outros. Parece, neste exato momento, se as coisas continuarem como estão e os partidos da oposição não se mexerem, não se reencontrarem, para mim está em clara vantagem.
As divisões internas da RENAMO são grandes e as consequências são consideradas incalculáveis. António Cascais, DW, Bonn.
E este é o nosso tema do dia. A pergunta relativa a ele foi colocada na nossa página no Facebook, como é habitual, e a questão era: como a Renamo deve lidar com os descontentes no seio do partido? Temos muitíssimas respostas. Passamos a ler algumas. Faisal Cano escreve: este será o fim da Renamo. Com o líder em alusão, o partido terá o destino desagradável. Já Ernesto Cassanda entende que sempre que se procura um culpado, mas a Renamo deve rever a sua postura e ir ao encontro da vontade dos seus eleitores. Voltaremos às respostas dos nossos internautas lá mais para o final da nossa emissão. Os nossos ouvintes estão também convidados a participar. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Frente para a Libertação do Estado de Cabinda, Forças Armadas Cabindesas, FLECFAC, denunciou hoje a limpeza étnica contra populações cabindesas no Congo Central e apelou à ONU para condenar veementemente este crime. A FLECFAC denuncia ainda que 3 civis cabindeses foram executados por soldados angolanos na aldeia de Kipolo, na República Democrática do Congo, no sábado, um dia depois do registro de mais 3 mortos por parte de soldados angolanos. Os profissionais de saúde moçambicanos anunciaram hoje a prolongação da greve por 30 dias face à falta de consensos nas negociações, acusando o governo de intensificar as ameaças à classe. Os grevistas afirmam que o que querem é que o governo apresente prazos para o cumprimento dos acordos já alcançados em sede de negociações, sobretudo no que diz respeito à disponibilidade de material médico-hospitalar e à melhoria das condições do trabalhador. Na Guiné-Bissau, os 9 ativistas da Frente Popular detidos durante a manifestação popular de 18 de maio em Bissau já foram libertados. A informação foi avançada pela Liga Guinense dos Direitos Humanos após mais de 7 horas de audição no Ministério Público. Entre os ativistas agora libertados encontra-se o líder da Frente Popular, Armando Lona. Segundo informações disponíveis, foi aplicado aos ativistas o termo de identidade e residência. A organização não-governamental SOS Humanity resgatou hoje 100 imigrantes ao largo da costa da Líbia e as autoridades italianas pediram para serem enviados para um porto a cerca de 1.170 quilômetros da área de resgate. A tripulação do Humanity resgatou um total de 100 pessoas, incluindo mulheres grávidas e bebés, de 2 embarcações sobrelotadas e em dificuldades no mar Mediterrâneo Central, revelou ainda a ONG.
DW Deutsche Welle.
Nos últimos 15 anos, foram construídas em Angola cerca de 350 mil casas. É um número que está longe de satisfazer as necessidades reais do país, estimadas em 2,2 milhões de habitações. Para colmatar o déficit, o governo concentra esforços na ajuda à autoconstrução e reconhece que, para construir mais, só a ação do governo não chega. Mas o problema é que construir casa própria está cada vez mais caro. Acompanhe a reportagem de José Adalberto, a partir de Luanda.
O direito à habitação está consagrado no artigo 85º da Constituição angolana. Construir casa é um dos deveres do Estado angolano para ajudar a cumprir o desígnio constitucional. O Executivo criou há mais de uma década o Programa Nacional de Urbanização e Habitação, que prevê a construção de 36 centralidades e urbanizações. Manuel Domingos foi um dos contemplados pelo programa.
É um momento esperado por muitos anos de ter a casa própria. Pensamos nós que aquilo que se pode fazer das melhorias não se compara com aquilo que é construir uma casa. Então agradecemos ao Executivo por ter nos dado essa possibilidade.
Mas o Executivo reconhece que há bastante mais trabalho por fazer. Estima-se que o país precisa atualmente de 2,2 milhões de novas casas. Agostinho Job, morador do bairro Grafaneiro, nos arredores de Viana, conta que luta para construir uma casa própria há mais de 2 anos, mas a falta de financiamento e os altos preços do material de construção são entraves.
O cimento, o ferro, tudo, bloco subiu, através através do cimento que está caro.
Muitas vezes, na falta do melhor material para erguer moradias, o pedreiro Simbandonga diz que o improviso ou adaptação tem sido a solução.
A casa já não está a se construir com viga, né? Está-se a calcar mesmo com bloco e não está a se usar mesmo assim varões.
Atento à demanda da procura pela casa própria, o executivo diz estar a trabalhar para contornar a situação. Delineou um projeto para a autoconstrução dirigida que prevê a criação de lotes com todas as infraestruturas e deixa a construção a cargo dos proprietários. De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Fundo de Fomento Habitacional, Hermenegildo Gaspar, a ideia é lotear cerca de 910 mil terrenos até 2027.
E pensamos que com essas 910 mil lotes, todos eles distribuídos, criaremos as condições para que cada cidadão possa construir a sua habitação.
Mesmo assim, continuarão a faltar casas para atingir o objetivo de 2,2 milhões. Falando à comunicação social, recentemente o Presidente da República recordou que construir habitações não é só uma tarefa do governo. João Lourenço apelou ao setor empresarial para investir.
A questão da habitação é da responsabilidade de vários atores. O Estado é apenas um dos atores. Deve haver outros atores, o setor privado, o setor cooperativo e o próprio cidadão no quadro da autoconstrução.
A DW, José Roberto.
Nos últimos 15 anos foram construídas em Angola cerca de 350 mil casas. E passamos agora para Guiné-Bissau. A Frente Social, que representa sindicatos dos setores de educação e saúde, iniciou nesta segunda-feira mais uma onda de greves, a terceira este ano, exigindo do governo o pagamento dos salários em atraso, melhorias nas condições de trabalho e a efetivação dos técnicos. A DW África, Yoyo João Correia, porta-voz da organização, a decisão de retomar a greve foi motivada pelo não cumprimento dos acordos previamente estabelecidos com o governo, mesmo após negociações que contaram com a participação do Presidente da República.
Ficamos decepcionados com a Presidência, assim como com o Executivo. Nós, mais uma vez, ficamos sem outra escolha e acabamos por ativar aquele que é um dos meios de luta sindical. E, infelizmente, a partir de hoje, começamos a greve nos dois sectores de educação e saúde.
Como está a adesão dos profissionais de educação e saúde a esta nova vaga de greve e qual o impacto nos serviços essenciais?
Pela avaliação que temos, tendo em conta os contactos que conseguimos ter com as nossas representações regionais de educação e saúde a nível nacional, pode-se notar que a aderência está acima de 80% a nível nacional. Isso para nós já é um bom sinal, demonstra, de certo modo, um ganhar de consciência por parte dos profissionais de educação e de saúde. E, obviamente, achamos que isso poderá surtir efeito e permitir uma pressão em relação ao Executivo, no sentido de poder diligenciar e para que evitamos para que a greve possa chegar até sexta-feira.
O serviço mínimo está assegurado?
Pois, nós orientamos as nossas estruturas regionais e comitês de base para que façam a valência de tentar negociar, ou seja, garantir aquilo que é mínimo, do serviço mínimo, que é de urgência hospitalar, ou seja, emergências médicas.
Estão previstos novos encontros de negociação entre a Frente Social e o Governo ou não?
Até este momento não recebemos, não tenho informação da nossa estrutura em como o Governo pretende sentar à mesa de imediato para que possamos discutir e concluir este processo e assim pudermos evitar a continuidade de greve.
Ouviram Yoyo Correia, porta-voz da Frente Social, numa entrevista conduzida por Jariato Baldé. E passamos agora para a África do Sul, onde a população vive em democracia há 30 anos e, pela primeira vez desde então, os riscos de mudança de ambiente político são significativamente elevados nestas eleições geradas marcadas para esta terça-feira, 29 de maio. Várias sondagens sugerem que o partido no poder, o ANC, do presidente Cyril Ramaphosa, poderá perder a maioria após 3 décadas no poder. Nuno de Noronha traz-nos pormenores numa reportagem de Isaac Kaledzi.
O analista político Steven Groots, do Programa Africano de Governação e Diplomacia do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, acredita que o ANC ainda pode garantir uma pequena maioria nas próximas eleições.
My personal feeling is that somehow...
A minha sensação é que, de alguma forma, o ANC vai obter pouco mais de 50% dos votos, apesar de ser profundamente impopular e grandes questões do país como a energia, corrupção, falta de emprego, desigualdade, maus serviços e um histórico bastante fraco do ANC, o partido continua muito popular nas zonas rurais.
Very popular in the rural areas.
Mas para a analista política sul-africana Tisa Domes, não é apenas o futuro do ANC que está em jogo nestas eleições, mas toda a experiência democrática no país.
Os riscos nas eleições deste ano na África do Sul são elevados, uma vez que muitas pessoas estão desiludidas com a democracia neste momento e sentem que as eleições em função da democracia não estão a produzir mudanças.
No cerne da democracia disfuncional está o impacto nas condições de vida dos cidadãos. A África do Sul é a principal economia do continente africano, mas milhões de cidadãos enfrentam problemas socioeconómicos graves. Para Tisa Domes, os mais jovens podem decidir agora o resultado eleitoral, sobretudo se pensarmos que, em 2023, a taxa de desemprego era de 32,4%, com os jovens a representarem mais de metade desse valor.
Muitos jovens estão indecisos sobre se irão comparecer e indecisos sobre em quem votarão e como usar o seu voto. Penso que isso se deve em parte à falta de educação eleitoral e de educação cívica, que demonstra de facto o poder dos eleitores.
Ainda de acordo com Steven Grudz, a ação da África do Sul contra Israel no conflito em Gaza também poderá desempenhar um papel importante nestas eleições, sobretudo junto da população muçulmana. No entanto, o analista prevê ainda duras negociações caso o ANC precise de uma coligação para governar.
If the polls are right and I'm wrong,
se as sondagens estiverem certas e eu estiver errado, é quase certo que será necessário encontrar parceiros de coligação. Para muitas pessoas, o cenário apocalíptico é um governo do ANC com os combatentes da liberdade econômica, o que empurraria o ANC ainda mais para a esquerda e o tornaria mais radical.
Nuno de Noronha, DW.
DW Notícias.
O ex-chefe do Exército e membro observador do Gabinete de Guerra de Israel, Gadi Eisenkot, pediu hoje ao Parlamento que suspenda a ofensiva em Rafah para garantir o regresso dos reféns detidos em Gaza desde 7 de outubro. O pedido surge após um bombardeamento israelita contra um campo de refugiados em Rafah, no sul da faixa de Gaza, que causou pelo menos cerca de 50 mortos, perto de metade dos quais mulheres, crianças e idosos, e 249 feridos. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou hoje como um incidente trágico o ataque aéreo, amplamente condenado pela comunidade internacional. As autoridades de Israel anunciaram ainda hoje que há vários incêndios a deflagrar na cidade de Kiryat Shmona, no norte do país, e noutras cidades dos arredores, na sequência de rockets lançados do Líbano pelo Hezbollah. Os países da União Europeia concordaram hoje em solicitar uma reunião do Conselho de Associação União Europeia-Israel para discutir com o Estado judeu o respeito pelos direitos humanos de acordo com as suas obrigações nesse marco de relações. E a Assembleia Parlamentar da NATO, uma instituição independente da Aliança Atlântica, aprovou hoje uma declaração de apoio à capacidade da Ucrânia de atacar alvos militares na Rússia, também com armas fornecidas por países aliados. Paralelamente, a mesma Assembleia Parlamentar aceitou hoje o Kosovo como membro associado, depois de 10 anos com o estatuto de observador. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como a RENAMO deve lidar com o descontentamento no seio do partido? A pergunta de hoje, temos muitas respostas, vamos ler algumas delas. Cândido Kumbane diz que o Suf Momad deveria permanecer como presidente e entregar a candidatura de presidente da República ao Venâncio Mondlane. Já Xandi Tsinini escreve: Araújo deveria abandonar este partido desorganizado. que não têm projeto de governação. E Meca Cipriano respondeu: é um partido medíocre, acostumado a ser segundo partido mais votado, sem nenhuma ambição de alcançar a gestão do país. Triste é para nós, o povo, que vemos escassas possibilidades de nos livrar dos sanguessugas da Frelimo, o partido no poder. Estas são as respostas dos nossos internautas. Queríamos ler mais. Infelizmente, não temos tempo, como vocês já sabem. Obrigada a todos pela participação. Nós voltaremos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e continue a acompanhar-nos nas redes sociais, nos canais já conhecidos. Até mais.